Amém. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Que uma feliz Páscoa se estabeleça sobre você, sobre sua casa, sobre aqueles que você ama, sobre aqueles que você representa, em nome de Jesus. Que tempo especial. Que tempo gostoso. Eu particularmente fico esperando o ano todo por esse dia, por esse culto, pelo culto de Páscoa. Eu comentava com algumas pessoas como vinha sentindo um frio na barriga, pensando que o domingo de Páscoa vinha se aproximando. Louvado seja Deus, que bom que você está aí, que bom que você está aí com sua família. Já tivemos tantos símbolos especiais aqui, não foi? Já pudemos aqui, então, relembrar simbolicamente a amargura da vida que tínhamos no pecado, relembrar simbolicamente a amargura, o amargor, né, da vida que tínhamos sem Jesus, e também da pressa, o pão sem fermento que nos ensina sobre a pressa de deixarmos tudo para trás e corrermos para Cristo, para uma nova vida. E agora também com essa unção, né, que o Psite atuando aqui pegando fogo, essa unção, em nome de Jesus eu profetizo, sobre sua casa, praga alguma chegará. É aquilo que aconteceu com o povo de Deus na Bíblia. Nós precisamos nos lembrar, toda vez que lemos o Antigo Testamento, temos que ler o Antigo Testamento, nos colocando em alguns lugares aqui. Toda vez que fala sobre o povo de Israel, caminhando no deserto, saindo do Egito, recebendo libertação, aquilo que a Bíblia nos exorta, devemos receber como exortação também. Mas aquilo que a Bíblia também nos traz como promessa, temos que receber como promessa também. Naquele dia, o anjo da morte não tocou a casa, a família daqueles que tinham sobre si o sangue nos umbrais. E assim também é sobre nós, em nome de Jesus. Receba essa promessa sobre você, em nome de Jesus. Amém? Nós queremos compartilhar com você uma palavra, irmãos, que tem queimado no meu coração. Essa é uma palavra para mim. Alguns dias eu tenho meditado nisso e é claro que todo ano é um grande desafio pregar sobre a Páscoa, falar sobre esse assunto. Porque tanto já se falou e tanto ainda tem para ser falado, mas eu mesmo tenho alguns assuntos da Páscoa que chamam a minha atenção. E eu sou sempre tentado a ir por eles, a falar deles. Mas nesse ano eu pedi a Deus uma palavra dirigida. Eu pedi, Senhor, nós estamos num tempo diferente. Nós estamos num ambiente de morte, um ambiente de tragédia, um ambiente de perdas. Eu queria uma palavra do céu a respeito desse momento. O que a Páscoa nos diz, eu sei. A minha pergunta é, o que a Páscoa nos diz hoje? O que a Páscoa tem a nos dizer no meio de uma pandemia que não acabou? Que continua e que aparentemente vai seguir ainda por algum tempo. O que a Páscoa nos diz agora? E eu tenho tentado trazer esse tipo de resposta aqui para essa conversa, coisas que eu ouvi do Espírito Santo e eu quero compartilhar com você, então, essa mensagem. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler dois textos. O primeiro está Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 54. E esse texto, ele já traz a citação do que é o título dessa mensagem. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Leia comigo, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 54. Diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá, guarde isso, nos dá
A morte foi tragada por Cristo. Mas aqui no verso 56, ele está dizendo que a vitória de Cristo agora é a nossa vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina então dizendo: portanto, meus amados irmãos, por causa disso, porque a morte foi aniquilada, porque a morte foi tragada, porque na vitória de Cristo nós participamos. Portanto, por causa disso, mantenham-se firmes e inabaláveis, sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho, o vosso trabalho, não é inútil, não é vão. Que texto maravilhoso. Eu queria também ler mais um texto com você de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler Atos 2 a partir do verso 22. E diz assim a palavra de Deus, Atos 2 a partir do 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível, repete comigo, impossível. Era impossível que a morte o retivesse. Ei, meu Deus. Era impossível que a morte o segurasse. Era impossível. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Louvamos o seu nome. Louvamos o seu nome na sexta. Louvamos o seu nome no sábado. Mas queremos glorificar o teu nome no domingo. O domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. O domingo da nossa história. Louvado seja o Senhor. Pai, nessa noite nos dirige, nos conduz na tua palavra, no caminho da verdade, naquilo que o Senhor quer nos ministrar. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, quero me posicionar naquilo que o Senhor me diz. Nessa hora eu oro por mim, por cada um dos meus irmãos que agora acompanho de um quarto, de uma sala, através de um celular, de uma TV, onde essa mensagem chegar, que o teu Espírito Santo chegue também, Senhor, com muita força. De maneira intensa, violenta, a nos ministrar, a nos tocar e nos levar a um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Aleluias. Aleluias, irmãos, hoje é Páscoa. Hoje, mais do que dizer que é Páscoa, hoje é domingo de Páscoa. Aleluia. Ontem, eu e Suelen ficamos até bem tarde. Vamos dormir já mais de 2 horas da manhã, porque depois que os meninos dormiram, nós fomos preparar a casa, porque queríamos contar a história da Páscoa para eles hoje cedo, queríamos contar para eles a história da Páscoa de um jeito especial que eles entendessem. Então era madrugada ainda, eu estava ali produzindo uma cruz, tentando arrumar uns gravetos lá em casa, parafusando e preparando tudo, porque nós queremos que nossos filhos tenham a noção exata do que representa a Páscoa. O Lucas hoje teve uma crise de choro, enquanto ele via a encenação da crucificação. Ele viu, ele dizia, estão colocando pregos nele. E ele já está entendendo um pouco do que é a Páscoa. E houve consolo no coraçãozinho dele, quando Suelen explicou que Jesus já havia ressuscitado. Ele não permaneceu morto. Para uma criança é muito pesado olhar para aquele que a gente está ensinando ele a adorar e de repente vê ele sendo morto, crucificado, mas a história não terminou ali, quando ele percebeu que ao terceiro dia ele ressuscitou, a alegria veio sobre o coração do Lucas, e essa é a alegria que deveria também tomar conta do nosso coração. Hoje é Páscoa, hoje é celebrado Pessah, passou sobre, naquele dia, há milhares de anos, lá em Êxodo capítulo 12, naquele dia o povo de Israel celebrou porque em uma noite, por uma noite eles ficaram protegidos. Por uma noite a mão do Senhor os cobriu. Por um momento o anjo da morte não os tocou. Naquele dia, em Êxodo capítulo 12, há milhares de anos, eles celebraram que eles estiveram debaixo de cobertura por uma noite. E hoje nós celebramos que nós estamos debaixo de cobertura constantemente. O sangue dele está em nós, o sangue dele está sobre nós e vai permanecer sobre nós em nome de Jesus. Isso é Páscoa. A Páscoa precisa ser celebrada. A época de Páscoa, para mim, ela é a data mais importante do calendário cristão. Na minha opinião, não há outra oportunidade, um outro momento que represente tão bem a fé cristã. Ela resume tudo. Nós temos na cruz a remissão, nós temos na cruz a redenção. O nosso pecado foi pago, o sangue foi derramado. Na morte de Cristo, nós tivemos então a nossa história recomeçada. Mas quando Jesus ressuscita, nós também ressuscitamos com Ele. Recebemos remissão na cruz e recebemos vida eterna na ressurreição. Temos tudo. Temos na Páscoa a redenção. Temos na Páscoa a remissão. Temos na Páscoa o pagamento pelos nossos pecados. Temos identidade. Temos vida eterna. Temos tudo. A Páscoa é um tempo que devemos celebrar. A semana da Páscoa, na minha opinião, ela é um grande resumo do roteiro da nossa história. Desde quinta-feira, eu venho lendo os textos bíblicos e desde quinta-feira tentando imaginar as cenas da semana toda da Páscoa. A quinta-feira da conspiração, da Santa Ceia, mas também da traição. A sexta-feira da dor, do luto, da separação, o que todos nós passamos. O sábado da incerteza, da solidão, da angústia, mas também, como eu disse, é um resumo do roteiro da nossa história. Temos a quinta, temos a sexta, temos o sábado do silêncio, mas temos o domingo do grito. Ele ressuscitou. Essa é a nossa história. Está resumida na Páscoa. Que importante é celebrar a Páscoa. Existem pelo menos três Páscoas que temos que nos lembrar. A de Êxodo 12, que é a primeira, aquela Páscoa quando o povo de Israel sai então do Egito, deixando para trás a velha vida. Iniciando uma nova vida com o Senhor, passando pelas águas do batismo, através do comando de Moisés, da liderança de Moisés, e entrando numa nova história. Nós temos uma outra Páscoa, que é a Páscoa de Cristo, a Páscoa perfeita, que é quando Ele mesmo veio, se entregou e morreu por nós. E há ainda uma terceira Páscoa, que temos que nos lembrar, que é a Páscoa de quando Jesus voltar para nos buscar, do casamento com a sua noiva. Essa Páscoa, nesse dia também, nós experimentaremos Pêssa, porque o anjo da morte mais uma vez passará. E nós, aqueles que estamos no Senhor, mais uma vez veremos então o livramento do Senhor sobre nós e iremos com Ele em nome de Jesus, amém? Você pode dizer um amém? Iremos com Ele então, nessa última Páscoa, viver eternamente lá no céu com Ele. Irmãos, eu tenho pensado, e essa semana, cada dia dessa semana, eu tenho pensado a respeito do que acontecia nos dias da semana da Páscoa. Parei para fazer essa leitura e a minha pergunta é, que som havia em cada dia? Que som, o que se falava? Que som envolvia a comunidade lá em Israel na época, a cada dia dessa semana tão importante? A semana mais importante do mundo, aquela que mudou a história da humanidade em antes e depois. Que som tinha? Eu imagino que na quinta-feira havia um zum, 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 um som de fofoca, um som de que, olha, está sabendo, sabe aquilo? Está sabendo. Ei, enquanto ele estava lá no Getsêmani, naquele jardim onde ele costumava ir, Pedro, olha, Judas, aqueles seus discípulos estavam todos com eles, e Judas veio e o traiu. Houve uma conspiração, vocês estão sabendo? A quinta-feira é um som de fofoca, é um zum, zum, zum. Ele foi entregue, eles o pegaram, ele foi preso. A sexta-feira também tem o seu som. A sexta-feira tem o som da dor. A sexta-feira tem o som do sofrimento. Hoje de manhã, enquanto nós contávamos para o Lucas e para o Davi a história, e eu estava falando para eles, olha a cruz. Ele falou, quem fez essa cruz? Estava na nossa mesa do café da manhã. E aí quando eu disse, essa cruz de Cristo, ele falou, mas ele também teve uma coroa de espinhos, o Lucas disse. Eu falei, você imagina que doeu? Ele falou, doeu muito, né, papai? A sexta-feira tem esse som, o som da dor. Eu imagino que o som que se ouviu na sexta foi o som do choro, dos discípulos chorando, das famílias que caminhavam com Cristo chorando, o som de quem perde alguém que ama muito. Esse som que talvez nós estamos ouvindo também nesses dias de pandemia, o som do sofrimento, o som da intubação, o som da UTI, o som da notícia, morreu. Fulano não aguentou, fulano foi intubado, fulano foi internado, eu não estou mais aguentando esse som, sinceramente. O sábado, então, eu brinco que é o som do silêncio. Nada se fala, há uma angústia, há um silêncio. Há uma incerteza. Cada dia tem o seu som. O som da quinta-feira não é legal. O som da sexta-feira não é legal. O silêncio do sábado talvez seja até pior do que o som da sexta. Mas então, há um som no domingo. Guarde isso, por favor. Essa é a ênfase que eu quero trazer aqui nesta noite para todos nós. O domingo tem um som. A morte tem um som. A morte traz o seu som também. Mas o domingo também tem o seu som, o som da vitória. Hebreus, a Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 12, verso 24, esse é um texto que eu amo muito, e ele diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores, presta atenção, superiores ao que fala o sangue de Abel. Então preste atenção, a Bíblia está dizendo que existe um sangue, que é o sangue da aspersão. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que esse sangue fala coisas superiores. Se você puder ver uma outra tradução, vai dizer que o som desse sangue, o sangue da aspersão é mais alto. Ele fala de coisas melhores, de coisas superiores do que aquele que falou de coisas de acusação. Então preste atenção, se a morte traz consigo o seu som, se a derrota traz consigo o seu som, se a sexta traz consigo o seu som, o domingo traz consigo o seu som. O domingo tinha um som, o domingo tinha um barulho, e o som que se ouvia naquele domingo era, não, ele não está mais aqui, não, ele ressuscitou, pare de procurar entre os mortos aquele que vive, pare de chorar, porque ele já se levantou. Há um som no sangue da aspersão que nós devemos ouvir. E hoje, infelizmente, irmãos, a sensação que temos é que o sangue de Abel, o sangue da acusação, o sangue da morte, parece que ele tem soado e ecoado mais alto do que o som da vitória. Guarde isso, é uma grande disputa. Nós teremos que decidir que som iremos dedicar aos nossos ouvidos. Hebreus está dizendo, há um som, que é o som de morte, a morte de Abel. Você conhece a história. Mas há um outro som, que é o som do sangue de Cristo, que fala mais alto de coisas melhores e superiores. Dedique o seu ouvido. Nós vamos ter que escolher se os nossos ouvidos vão ficar na sexta ou no domingo, no sábado ou no domingo. Mas eu quero afirmar, há um som agora, há um som que o Senhor quer colocar dentro de você, que é o som da vitória. Apocalipse 5 diz... E naquele dia, então, João está chorando e ele chora muito e de repente alguém se aproxima dele. E esse é o som do domingo. Esse é o som do domingo. Eu sei que muitos de nós estamos chorando. Chorando por perdas. Chorando porque perdemos pessoas que amamos. Chorando porque estamos no meio de uma grande pandemia. Eu sei que esse é um som. O som dos noticiários. O som dos informativos. O som da internet. Eu sei que esse é um som. Hoje mesmo ouvimos o som de um luto, de uma perda terrível. Nosso irmão Xando, perdeu a sua filha, sua filhinha de 17 anos. Esse é um som, e esse som tem tentado ser mais alto do que o som do domingo, o som da vitória. Apocalipse nos garante, ele diz, olha, preste atenção, eu quero te dizer, você tem motivos para chorar? Eu sei que tem, mas por favor, não chores mais. Não chore mais. Deixa eu te dizer, ele ressuscitou. Ele venceu. Esse é o som. Esse é o som. A raiz de Davi, o leão de Judá, ele ressuscitou e ele está desatando os selos. Ele está abrindo os selos. Aquilo que era tão complicado de viver, aquilo que era tão complicado de entender, Ele está desatando. Esse é o som. Por favor, guarde o som do sangue de Cristo. Fala mais alto do que qualquer outro tipo de som. Isso precisa ser vivo dentro de nós. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando isso porque no Brasil, só no Brasil, são mais de 300 mil mortes. Se nós formos ver os números do mundo, são mais de 3 milhões de mortes só nesse período de um ano de pandemia. Eu não sei como está o seu coração, eu estou aqui expondo o meu coração a você. Mas nós estamos pelo segundo ano passando a Páscoa aqui, só nós aqui no templo, isolados em casa, é o segundo ano. Ano passado, quando fizemos isso, eu tinha certeza que era o último. Falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Hoje, quando eu saí de casa, eu falei, Sueli, em nome de Jesus, é a última vez. É a última vez que fazemos uma Páscoa dessa maneira, com igreja vazia. Mas é um som de derrota, é um som de fracasso. 300 mil pessoas, irmãos, e nós não estamos falando de 300 mil pessoas que são apenas números, são nomes, são famílias que você conhece, de gente que a gente ama. Então, a sensação que a gente tem numa Páscoa como essa, isolado em casa, já com muitas perdas dentro da nossa própria família, a maioria de nós aqui já pegou essa doença. Alguns foram internados, saíram. Alguns estão agora nos ouvindo, enfermos ainda. Essa é uma sensação que às vezes vem dentro de mim, sinceramente falando. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? De novo e de novo. E hoje, 2:30 da manhã, alguém me liga, me manda uma mensagem. E madrugada ainda, eu recebo a notícia de que a filha do meu amigo, amigo que eu amo, puxa, a sensação que dá é que esse som é mais alto e que ele vai dominar de verdade. Essa é a sensação. Eu estive orando porque a maioria das vezes eu não sei o que falar. Eu tive há poucos dias de tomar um café com um amigo, um pastor que perdeu seu pai. E eu fiquei na mesa do café bem ao lado dele. Muitas vezes eu abracei, eu pus a mão nele, eu não sabia o que dizer. O seu pai, novo, 60 anos, foi internado e de repente chega a notícia, ah, ele morreu. Como assim morreu? Eu não sabia, como consolar alguém assim? Hoje, enquanto eu falava com o Xando, Xando, esposo da Vanessa, vocês conhecem, se você não sabe quem ele é, um grande amigo, um grande líder aqui dessa igreja. Nessa madrugada, sua filha de 17 anos, um acidente, e o namorado faleceram. Irmãos, eu liguei para ele. Ele estava no IML. Ele falou, estou aqui, vim com a funerária. O que eu posso dizer para uma perda dessa? O que eu vou falar? Eu já fiquei sem palavras muitas vezes durante essa pandemia. E a sensação é essa de... Estamos perdendo, nós entramos num jejum e batalha e guerreamos e nós vimos que os números diminuíram. Caiu pela metade, mas irmãos, ainda é metade, ainda é muita gente. É uma sensação ruim. É uma sensação, é um som de derrota. É um som de fracasso. Eu fui orar, eu disse, Senhor, eu não tenho o que dizer mais para essas pessoas. Eu não sei mais grupo da nossa igreja me chamou para uma reunião na casa deles, pastor, nós estamos muito mal. Eu fui lá, mas eu fui pensando o que eu vou falar para esse povo. Eu orei a Deus, dizendo, Senhor, eu não sei o que falar. Eu fiz teologia, eu recebi treinamento, mas eu não fui treinado para pastorear em meio à pandemia, ninguém foi. Eu recebi uma resposta de Deus. E Deus então falou isso comigo, a única maneira, o único argumento, a única palavra, o único consolo que se tem num momento como esse, é uma palavra de vitória sobre a morte. É afirmar para essas pessoas, Cristo venceu a morte. E esse seu filho, esse seu pai, esse seu tio, esse seu irmão, essa pessoa que você perdeu, se ele está em Cristo, então agora ele já está no céu. A morte não pôde segurá-lo também. É a única resposta. Esse é o único caminho que a gente tem. Quando Jesus encontrou as irmãs de Lázaro sofrendo pela perda do irmão, quando ele encontra com aquelas irmãs, Marta e Maria, a Bíblia diz que ele chora com elas e a palavra dele para elas é essa. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Alguém me disse: pastor, eu acho que a gente nem deveria celebrar a Páscoa. Não há o que ser celebrado. São muitas mortes, são muitas famílias enlutadas, há muita tristeza. E a minha resposta, irmãos, foi essa: não, esse é o melhor momento para celebrarmos a Páscoa. Esse é o momento exato em que nós, como igreja, deveríamos nos levantar e dizer: esse som não vai dominar. Apesar de que ele é alto, apesar de que ele dói. Eu abro o meu WhatsApp toda manhã com medo: quem é que morreu agora? Eu passo as fotos no Facebook, eu tenho medo de ver a foto de um amigo e alguém está querendo homenagear ele pelo que ele fez. E já está morto. Esse é um som alto, mas esse não é o som que domina. Esse não é o som mais alto. Há um som final, há um som no domínio que diz: a morte não venceu. Esse é o som que deve dominar os nossos corações. É assim, a Páscoa deve sim ser celebrada. Deixa eu te dizer, a primeira Páscoa de Êxodo capítulo 12, ela foi celebrada também num ambiente de muita morte. Naquela noite, milhares ou milhões de pessoas morreram. O ambiente era de morte. O ambiente não era legal. Havia um choro instalado sobre toda a nação. As pessoas estavam perdendo seus filhos, perdendo pessoas da sua família. Mas naquela mesma noite, naquele dia em que muitos perdiam, num ambiente de morte e de dor, o Senhor disse: celebrem a Páscoa. Como estatuto perpétuo, eu digo: celebrem a Páscoa, celebrem a vida, celebrem o livramento, celebrem a vitória sobre a morte. Esse é o melhor tempo que temos para falar de eternidade. Esse é o melhor tempo que temos para falar sobre céu. Esse é o melhor tempo que temos para falar sobre esperança. Porque se a nossa esperança está apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança vai além. A morte não pode nos segurar. A morte já não é mais o nosso último inimigo. A morte já foi vencida. É tempo da gente pregar essas boas novas. Isaías capítulo 6. A Bíblia fala que o texto de Isaías começa assim: no ano da morte, no ano de morte, é Isaías falando. Isaías perdeu uma pessoa que ele amava, é um ano de morte. Então, se é um ano de morte, o que o profeta deveria fazer? Ele deveria parar de pregar? Ele deveria parar de falar? Ele deveria simplesmente entrar numa angústia e aceitar aquilo? Mas não, a Bíblia diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O que ele está dizendo é: eu poderia ficar com o som da morte, ou escolher ouvir o som do céu, ou escolher ouvir o som da eternidade, ou escolher ouvir o som de que Cristo rompeu, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Eu poderia escolher. Isaías, no ano de morte, ele escolhe: eu vi o Senhor. Eu vi a minha fragilidade. No ano de morte eu decidi, eu não vou me esconder. No ano de morte eu estou dizendo: ei Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero pregar, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. É um tempo de morte, mas é um tempo também em que ele se posiciona. Em João capítulo 14, irmãos, esse texto maravilhoso. João capítulo 14, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus está conversando com os seus discípulos. E ele está dizendo: eu vou morrer. É um ambiente de morte. Jesus cria um ambiente de morte para explicar para eles: eu vou partir. Eu vou morrer. Mas ele está afirmando: não se turbe o seu coração. Guarde o seu coração. E no capítulo 14, verso 12, ele diz assim: se vocês creem em mim, vocês farão ainda obras ainda maiores. O que Jesus está dizendo? Nesse ambiente de morte, eu tenho algo para fazer no coração de vocês. Nesse ambiente de morte, eu tenho um grito para ecoar dentro de cada um. Eu venci a morte. Ela não vai dominar. Ela não vai acabar. A morte não é para nós o fim. Há algo muito maior ainda após isso. Então, preste atenção. Desde a primeira Páscoa, o Senhor deu algumas dicas para aquele povo sobre como se manter com uma mente de vida, ainda que em um ambiente de morte. Desde a primeira Páscoa, em Êxodo 12, o Senhor ensinou o seu povo sobre isso. Eu quero te dar três dicas rapidamente e depois eu quero concluir com aquilo que está queimando dentro de mim. A primeira dica é, se você quer, ainda que num ambiente de morte, de pandemia, guardar o seu coração e a sua mente para aquilo que o Senhor fez, então, em primeiro lugar, corra para Gósen. O que é Gósen? Gósen é a terra em que o povo de Israel foi escondido. No meio de toda aquela pandemia, no meio de toda aquela morte, quando o anjo da morte veio, o Senhor escondeu o seu povo numa terra. Há uma terra, há um lugar, há um esconderijo. Se você quer manter a sua mente na vida, mesmo num ambiente de morte, em primeiro lugar, corra para Gósen. Gósen é o lugar de esconderijo de Deus. Gósen é o lugar do milagre. Gósen é o lugar da separação, da distinção. Êxodo capítulo 8, verso 22, a Bíblia diz que o Senhor afirmou, na terra de Gósen eu mostrarei aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Naquele lugar eu farei distinção sobre aqueles que são meus filhos e aqueles que não são. Há um lugar de fidelidade, há um lugar de constância, há um lugar de seriedade, de obediência, onde as pragas não nos atingem. Esse é o momento de nós corrermos para esse lugar. Porque algumas pessoas, irmãos, que nós amamos, conhecemos há muito tempo, nesse tempo agora, pareciam até desconhecidos, porque enquanto a morte se instalou, ao invés deles correrem para Gósen, eles correram para o Egito. Fugiram da presença de Deus. Saíram do ambiente de proteção. Guarde isso. Há um lugar. Há um lugar onde a gente se dedica à palavra, há um lugar onde eu me dedico à oração, há um lugar onde eu me dedico à fidelidade, à obediência, e nesse lugar o Senhor me protege e me guarda. Em primeiro lugar, guarde isso, corra para esse ambiente de esconderijo em Deus. Em segundo lugar, ouça o que o sangue está dizendo. Aquele povo, naquele dia, precisou passar sangue no umbral da porta. O umbral é a parte alta. O umbral é onde passa a sua cabeça. Ele fica acima da sua cabeça. O que ele está dizendo é, eleve o sangue. Coloque num nível mais alto. Coloque num volume maior. Pare de ouvir as outras coisas. Pare de ouvir tudo que estão falando sobre tudo. Irmãos, é a guerra da desinformação. Alguém fala uma coisa e a base dele é, não, eu ouvi um cientista no Facebook. E aí outro fala, não, não tem nada a ver porque eu ouvi um cientista no Instagram. E ninguém sabe bem o que dizer. Então faça uma coisa, coloque o sangue sobre a sua cabeça. Coloque o sangue acima. Ouça o que a palavra de Deus diz. Ouça o que o sangue diz. Coloque sangue nos umbrais da sua porta, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, quer manter a sua mente viva, mesmo no ambiente de morte? Em terceiro lugar, coma o cordeiro por completo. Naquele dia, a orientação do Senhor foi, não só passe sangue no umbral da porta, como também foi, aprenda e coma todo o cordeiro, não deixe nenhum pedaço para trás. A maioria das pessoas entra em crise com o evangelho, porque na verdade o que ela crê não é o evangelho completo. Ela creu no evangelho mutilado, ela creu no evangelho distribuído, ela escolheu partes para se alimentar. A Bíblia está dizendo, como o cordeiro completo. Há partes na Bíblia que eu não gosto. Agora entenda uma coisa, a vida com Deus, o evangelho não é um grande buffet. Tem gente que acha que o evangelho é um grande buffet, e eu passo, me sirvo do que eu quero, pulo a salada, vou direto para a carne. Preste atenção, coma o cordeiro completo. Pare de se alimentar apenas daquilo que te dão. Ah, mas eu ouvi falar, ouviu falar? E tem gente que quer se colocar na condição de vítima, sendo que tem a Bíblia na mão. Ninguém será condenado, será considerado vítima com a Bíblia na mão. Você teve acesso, você tinha o Espírito Santo. Você tinha o Senhor aberto a revelações a você o tempo inteiro. Não coma o cordeiro pelas metades. Aprenda a se alimentar. Ah, mas a graça, ok. Ah, mas a justiça, ok. Ah, mas a misericórdia, ok. Junte tudo isso. Se alimente do cordeiro por completo. As pessoas se perderam, muitos se perderam na pandemia, porque tudo que elas sabiam é o que alguém deu. É uma marmita fria que alguém entregou para ela. É uma comida fast food que alguém entregou para ela pela internet. Por favor, coma todo o cordeiro. E você vai viver aquilo que o povo de Israel viveu lá em Gósen. Um livramento, um ambiente que faz distinção entre os que são e os que não são. Agora, eu quero concluir essa mensagem falando daquilo que queima dentro de mim. Em Gósen, o povo de Israel teve um vislumbre do que aconteceria. Era um prenúncio. Imagine só que o anjo da morte vinha destruindo todos em toda a terra. O anjo da morte vinha sobrevoando e destruindo tudo que passava pela sua frente. Mas de repente, diante de um povo, diante de um território, o anjo da morte não teve domínio. Ele não tinha tanta liberdade assim mais. O que aconteceu? O que havia ali? Eu imagino o anjo da morte, ele mesmo falando consigo o que houve. Porque aqui eu não tenho domínio. Porque por causa desse sangue eu não consigo tocar. Porque eu não tenho tanta liberdade. Aquele era um prenúncio do que aconteceria quando Cristo viesse. Era só um vislumbre daquilo que um dia aconteceria. Preste atenção. Existem duas promessas do Antigo Testamento que nós precisamos nos lembrar. Isaías capítulo 25, coloca para nós, por favor. Isaías capítulo 25, a partir do verso 6. Olha só o que a Bíblia está dizendo para nós. Essa é uma promessa maravilhosa. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali, ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. Olha essa afirmação. A morte será tragada. Nesse momento, olha lá. A morte será tragada. Para sempre. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou, naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus. Nós pusemos nele a nossa esperança e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque Ele nos socorreu. A promessa de Isaías 25 é uma promessa que eu acredito que o povo de Deus vem guardando no seu coração. Eles estão dizendo, viu, vai chegar um dia que a morte não terá tanta liberdade como ela tem. Irmãos, hoje nós cristãos, já no século muito avançado, nós cristãos, nós lemos a história a partir já de Cristo. Então a história é muito diferente. Agora imagine quem está lendo a história a partir de um momento anterior a Cristo. A morte dominava, a morte fazia o que queria e o som da morte era com certeza mais alto do que o som da vida. Isaías capítulo 25, ele está dizendo, guardem isso, vai chegar um dia em que a morte será tragada. Repita isso comigo, a morte será tragada. Agora olha o que está escrito em Oséias capítulo 13. Oséias capítulo 13, no verso 14, esse é o texto que na verdade Paulo cita. E ele diz assim, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. E aí ele cita aquela parte que a gente leu. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Isaías citou o momento em que a morte seria tragada. Oséias agora está dizendo, vai chegar um dia em que a morte não terá mais força sobre nós. Eu fico imaginando o povo de Deus caminhando nessa expectativa. Quando vai chegar? Quando vai chegar? Eles caminham nessa expectativa. Então, Jesus surge. Então, surge o Messias. Jesus, irmão, Jesus tinha claro os seus propósitos. Jesus tinha claro os seus propósitos aqui na Terra. E ele sabia que um dos seus propósitos não era apenas morrer. Era aniquilar, de uma vez por todas, a morte. Então, Jesus vem para cumprir as promessas de seu Pai. O Pai prometeu, eu vou cumprir. Então Jesus encara a morte, preste atenção, porque isso é maravilhoso. Domingo passado nós celebramos o Domingo de Ramos. Sabe que o Domingo de Ramos nos diz? Que Jesus entrou na cidade. A Bíblia fala que essa é a entrada triunfal. É bonito. É bonito dizer entrada triunfal. As pessoas com os seus ramos, dizendo Hosana nas alturas. Mas o que ele está fazendo? É caminhando para a morte. Ele está entrando, ele está dizendo, eu vou encarar a morte. Eu estou indo encará-la, o grande inimigo, aquele que tem assombrado o meu povo, aquele que tem assombrado os meus filhos. Eu vou, estou caminhando para encará-la. Ele tinha isso muito claro. Em João capítulo 12, verso 23 ao 25, ele diz assim, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida vai perder. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Jesus está falando dele mesmo. Ele está dizendo, viu gente, é o seguinte, eu tenho certeza que eu preciso morrer. Eu estou caminhando nessa direção. Olha só o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, verso 51. A firmeza de Cristo, a ousadia de Cristo. Ele não foi um covarde. Ele foi ousado, corajoso. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto aos céus, manifestou no seu semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar uma pousada. Mas não receberam, presta atenção, por que não receberam? Porque o aspecto do rosto de Jesus era aquele aspecto de quem decisivamente ia para Jerusalém. O que ele ia fazer em Jerusalém? Essa é a pergunta. Ele entrou no Domingo de Ramos para quê? O que é que ele estava dizendo quando ele diz o grão de trigo tem que morrer? O que ele estava avisando quando no seu rosto, na sua fisionomia, estava claro que ele ia para Jerusalém? A Bíblia afirma decisivamente. Ele não tinha dúvidas do que ele precisava fazer. Então preste atenção. Talvez você possa dizer assim, Jesus estava então caminhando apenas para morrer. Algumas pessoas já me disseram assim, será que a gente não pode dizer que se ele mesmo se entregou para a morte, isso não tem um sentido suicida? A gente tem que rir dessas perguntas. Então preste atenção, Jesus não estava caminhando apenas para morrer. Jesus não estava caminhando como quem dissesse, eu quero a morte. Não, Jesus estava caminhando para um duelo. Era uma briga, era uma batalha. O que ele estava fazendo é, até hoje, morte, você assombrou o meu povo. Olha que coisa maravilhosa. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 14. Ele diz assim, ó. Igualmente, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e no sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que, olha só, todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus, ele bateu no peito e disse, venha morte. Nós vamos conversar. Você tem assombrado meu povo. Esse som está alto demais. O seu aguilhão é o pecado? É irônico o que Paulo diz no texto que nós lemos. É irônico o que ele está dizendo quando ele afirma, onde está a morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está a morte? Cadê você? O que Paulo está dizendo é, aquilo que Oséias afirmou, Jesus cumpriu. Aquilo que Isaías prometeu, Jesus cumpriu. Ele te encarou, morte, e ele te venceu. A grande notícia da Páscoa, preste atenção. A grande notícia da Páscoa não é a morte da sexta. A grande notícia da Páscoa é a ressurreição do domingo. A grande notícia da Páscoa, irmãos, claro, temos que falar da morte da sexta, mas é preciso que a gente entenda isso e tenha isso muito claro, irmãos. Ele não foi se entregar apenas para a morte, era um duelo, era uma guerra. Ele chamou a morte para a briga e a venceu. A morte não tinha onde agarrá-lo. Atos capítulo 2, que nós lemos, diz assim, a morte, era impossível que a morte o segurasse. Ela não tinha por onde agarrá-lo, porque o aguilhão da morte é o pecado. E ele era santo, santo. Nada pôde segurar. Quando Paulo afirma isso, Quando Paulo brinca, e eu acredito que é uma brincadeira irônica que Paulo está fazendo aqui, dizendo, olha, onde está a morte? Ele está falando com toda a propriedade. Cristo venceu e nós vencemos juntos. Então, mesmo hoje, em meio a um ambiente de pandemia, mesmo hoje, quando parece que a morte está dominando a terra, mesmo hoje, quando o som mais alto parece ser o som da morte, mesmo hoje, eu posso, como filho de Deus, como quem morreu com Cristo, e com Cristo ressuscita, eu posso hoje fazer a mesma citação de Paulo. Ainda que eu tenha perdido pessoas que eu amo, ainda que eu esteja vendo pessoas que eu amo indo, ainda assim, eu posso levantar minha voz e dizer, onde está a morte? Porque quando eu morrer, assim como a morte não pôde prender Jesus, quando eu morrer, a morte também não vai poder me prender. Ela não tem poder mais. Paulo vai dizer, se morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos. Jesus foi para aquela briga e venceu. Já não é mais uma briga nossa com a morte. Não, Ele venceu. Quando Paulo diz isso, ele diz, mas graças a Deus que nos dá. Ele nos deu a vitória mediante Cristo Jesus. Hoje, eu quero te convidar a ouvir um novo som. Hoje eu quero te convidar a ouvir um outro som. Hoje eu quero te pedir, ouça o som do sangue. Ouça o som da morte morrendo. Ouça o som da morte sendo tragada. Você sabe o que é morte vicária? Sabe o que é morte vicária? Às vezes são palavras tão esquisitas que a gente ouve. A morte vicária é a morte por substituição. É quando alguém diz, eu vou morrer no seu lugar. Porque nenhum de nós poderia vencer a morte. A morte vicária de Cristo é o símbolo de que Ele morreu em nosso lugar. Ele foi para um lugar que não era dele. Ele foi para uma morte que não era dele. Porque a morte era resultado do pecado. O salário do pecado é a morte. Jesus não precisava passar por isso. Ele quis passar por isso. Jesus não precisava passar pela morte. Ele decidiu ir até lá para lutar com a morte. E vencê-la, como nós lemos. A morte vicária é a morte por substituição. O que ele fez é, eu morro no seu lugar para que você viva comigo. Se morremos com Cristo, agora vivemos com Ele. Se você entendeu o que a morte de Cristo simboliza, você também pode agora experimentar o símbolo daquilo que a ressurreição de Cristo também simboliza. É o que está escrito na Bíblia. Olha o que a Bíblia fala em 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 11. Fiel é esta palavra. Se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Romanos, capítulo 6, verso 8 diz. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu acho maravilhoso, irmãos, e com isso eu termino. Que eu acho maravilhoso nesse texto. É que há uma palavra aqui que não deixou margem alguma para que a gente tivesse dúvida de que a morte foi vencida. A morte foi vencida. A morte não pode segurá-lo. A morte não pode segurar aqueles que amamos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que têm sobre si o sangue do Cordeiro. Essa é a única palavra de consolo e conforto que eu tenho para você. É a única palavra de conforto e consolo para mim. A morte foi vencida. E aqueles que amamos, que morreram com Cristo, estão com Ele, estão no céu, estão na eternidade. Eu acho que eles nem queriam voltar para estar conosco agora. Mas preste atenção. O termo usado aqui é o termo tragado, aniquilado. É como se Jesus tivesse trazido para dentro de si a morte e devolvido vida. Ele tragou a morte, Ele aniquilou, Ele acabou. Não há condição mais, não há uma posição agora que a morte possa se colocar para destruir aqueles que estão em Cristo. Se morremos com Ele ressuscitamos. Esse é o som da Páscoa, amém? Ouça o que o domingo diz a você. Ouça o que um dia como hoje diz a você e a mim. Ainda que estejamos em meio de som de morte. Ainda que estejamos num ambiente de morte, nós estamos vivendo o livramento de Cristo sobre nós, porque a morte foi tragada. Diga para a morte,
Diga para a morte hoje, quando você lê o seu WhatsApp, quando você lê as mensagens que chegam, as ligações que chegam, diga para ela: você não pode segurar o meu Senhor. E você também não vai segurar os meus amigos, aqueles que eu amo, aqueles que morrem em Cristo Jesus. A morte não segurou, o inferno não segurou, Jesus desceu até o inferno, ele anunciou a palavra de vitória, ele declarou a palavra de vitória, tomou as chaves da morte, tomou as chaves do inferno. Louvado seja Deus, ele abriu, ele é o chaveiro. Eu amo essa expressão. Jesus é o grande chaveiro. Ele abre, ninguém fecha. Ele fecha, ninguém abre. Ele diz: eu coloco sobre você essas chaves, e aquilo que você ativar na terra será ativado no céu, e aquilo que você desativar na terra será desativado no céu. Jesus, ele é o grande sim. Ele não é um não. Ele é um grande sim. A Bíblia diz: todas quantas forem as promessas de Deus, elas encontram em Jesus um sim, um amém. Ele disse sim para você. Ele disse amém para mim. Ele está dizendo sim para a nossa vida. Ele disse não para a morte. Ele aniquilou a morte. Ele tragou a morte. Está dizendo sim, agora a vida. Agora a vida. Receba dessa vida em nome de Jesus. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Esse é um domingo, irmãos, que eu queria estar passando com essa igreja cheia. Esse é o domingo que eu queria poder olhar para pessoas que estão enlutadas e dizer: não precisa. Não precisa sofrer. Infelizmente, a gente tem que consolar essas pessoas. Estou saindo daqui e vou lá abraçar meu amigo, ficar com ele. Ainda assim, eu quero poder afirmar: a morte foi tragada, a morte foi destruída, a morte foi destronada. A Bíblia diz: o último grande inimigo é a morte. Jesus venceu o último inimigo, não há mais inimigos. Se estamos em Cristo, vivemos com ele. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos, por favor. Tragada foi a morte pela vitória. A morte não pôde segurá-lo, aleluia. Paulo diz: irmãos, sabendo disso, nós temos que ficar firmes. Sabendo disso, nós temos que viver inabaláveis, constantes no Senhor. Nosso trabalho com Cristo não é vão. Ele não é vão. É maravilhoso saber, irmãos, que podemos ficar firmes, constantes no Senhor. Não porque coisas ruins, elas não nos acontecem, mas porque apesar das coisas ruins acontecerem, e a pior delas chegar até nós, que é a morte, ainda assim, temos a vitória de Cristo sobre a morte, que se estendeu a todos nós. A afirmação de Paulo aqui é: graças a Deus que nos dá a vitória. Ou seja, a vitória de Jesus se transformou na vitória de todos nós. Agora é uma vitória de todos nós. Eu me lembro, irmãos, de quando, alguns anos, eu estive em Israel. Alguns irmãos da nossa igreja estavam ali juntos. Nós fomos a Israel. Me lembro de quando eu soube que nós estávamos dormindo num hotel no Monte das Oliveiras. E eu perguntei para o pastor que estava com a gente, eu falei: aqui é o Monte das Oliveiras? Ele disse: é. Eu falei: então o Getsemane é aqui perto? Ele falou: é ali embaixo. Eu não vi a hora de amanhecer o dia para a gente correr para lá. E fomos. Fomos até o Getsemane. Que experiência maravilhosa. Do Getsemane é possível ver Jerusalém, a cidade antiga. E eu fico imaginando Jesus ali sofrendo naquele lugar. Sofrendo, olhando para o lugar onde ele seria morto, orando com seus discípulos, no lugar onde ele seria traído, numa noite de solidão. Nem os seus discípulos participaram com ele. Judas saiu da mesa para traí-lo, mas Jesus estava ali firme e forte. Ele sabia, o propósito de Jesus não era morrer, o propósito de Jesus não era apenas se entregar para morrer. Eu me lembro de uma vez que eu li sobre um grande lutador. E ele já tinha vencido tudo que ele podia vencer no peso dele. E ele era campeão de todos os campeonatos ali que era possível no peso dele. Então ele começou a emagrecer. E aí ele foi ficando aparentemente mais fraco, mais magro. E aí perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou, eu quero ser campeão também do nível inferior, a um outro peso. Então aparentemente aqueles que lutavam com ele estavam imaginando, ele está enfraquecendo. E aí quando ele vai para o peso, o outro peso que ele queria, outra faixa de peso ali, ele chega naquela categoria, luta com o campeão e vence o campeão. Eu fico imaginando que era mais ou menos isso que Jesus estava fazendo. Ele vem sofrendo, carregando a cruz, apanhou, está sangrando, talvez a morte esperando ele, dizendo, esse vai ser fácil acabar. Ele emagreceu, ele baixou o nível, ele era Deus e agora é só um homem. A morte não sabia, o inferno não sabia, a Bíblia diz que os poderosos não sabiam. Mas ele estava baixando para uma outra categoria. Ele se entregou. Ele pediu aquela luta. Se Jesus, irmãos, ele afirma, se eu quisesse, eu diria ao meu pai, ele enviaria legiões de anjos. Ou seja, se eu quisesse, eu não passaria por isso. O que ele está dizendo é, eu quero. Eu não imagino Jesus feliz com os cravos na mão, eu não imagino. Mas eu imagino ele, depois da morte, depois de passar, chegando num ambiente onde a morte prende, onde ela segura. Onde ela acaba com a esperança e dizendo, agora eu cheguei onde eu queria, vamos lutar. E ele destrói a morte. É nessa hora, a Bíblia diz, ela foi tragada, é nessa hora que ele a traga. Ela foi tragada, ela foi moída, ela foi aniquilada. É maravilhosa essa palavra tragada, eu nem sei muitos sinônimos para ela. O que eu sei é que é mais violento do que você pode imaginar. Ele puxou para dentro de si e acabou com ela. Eu me lembro de quando nós vínhamos andando pelos caminhos ali em Jerusalém, os caminhos onde Jesus passou até a morte. Eu imagino as pessoas olhando para ele, imaginando uma fraqueza. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho tido essa sensação durante essa pandemia. A gente ora, ora e... de repente a pessoa vai para a UTI, de repente ela está morta. É uma sensação de que fracassamos. Essa foi a mesma sensação da cruz. Quando os discípulos o viram ali falando, meu Deus, nós esperávamos que ele redimisse Israel. Essa é a conversa dos caminhantes de Emaús. Mas agora ele já morreu. Eles não sabiam. Jesus estava numa nova categoria, acabando com tudo. O último inimigo e destruindo. Quando nós fomos até o Jardim do Túmulo, hoje eu postei uma foto lá na porta do túmulo de Jesus. Foi muito legal a visita toda a Israel, tudo foi muito legal. Mas irmãos, quando nós chegamos no Jardim do Túmulo, a pedra rolada, o túmulo vazio. Eu me lembro de ter colocado uma música e nós pudemos participar da ceia ali, foi maravilhoso. E era difícil segurar para não chorar, e eu chorei demais ali. Porque aquilo ali me dizia, Cezinha, o último inimigo acabou, é. Se ele tivesse lá, se eu tivesse que adorar uma sepultura, se eu tivesse que me lembrar de Cristo dentro de uma sepultura, provavelmente eu não estaria aqui fazendo essa mensagem. Eu não teria argumentos diante de uma pandemia, diante de tantas perdas. Mas porque ele vive. Mas porque ele aniquilou a morte. Mas porque ele tragou a morte. Eu posso com coragem, junto com Paulo, junto com Oséias, junto com Isaías, dizer, onde está a morte? O máximo que você pode fazer é separá-los de nós no tempo natural. O máximo que você pode fazer é nos afastar por alguns anos. Mas morte, você só tinha uma condição de segurar. Quando você tinha na sua mão o aguilhão do pecado, o aguilhão, uma vara pontuda, e você cravava, então segurava, mas você perdeu esse argumento em Cristo Jesus. Onde está a morte? Eu respondi para aquela pessoa que me disse: será que as igrejas deveriam celebrar a Páscoa? Eu disse: como não? Esse é o momento mais importante da celebração da Páscoa. Um ambiente de morte, um ambiente onde nós temos que gritar a vida. Eu nunca vi tanta vida como num cemitério em Israel. Eu nunca vi tanta vida como quando eu olhei para o túmulo de Jesus e ele estava vazio. Eu nunca vi tanta vida. Encontre a vida. Encontre a vida. Ouça o som do sangue. Há um som mais alto que o da cesta. Eu perdi pessoas que eu amo, você também. Mas há um som mais alto. Eu afirmo a você, há um som mais alto. Esse é o som do domingo. Ouça o som do domingo. O anjo dizendo: pare de procurar entre os mortos, para. Pare de ler os noticiários. Pare de fazer as contas de quantos morreram. Eu quero contar aqueles que estão se levantando em Jesus. Eu quero contar aqueles que estão ressuscitando com Ele. Porque aqueles que morreram com Ele, estão ressuscitando com Ele. O céu, na nossa geração, o céu nunca recebeu tanto santo. O céu, na nossa geração, nunca recebeu tanto homem de Deus, tanta mulher de Deus. Você precisa decidir que som você vai ouvir. Essa é a mensagem para mim. Essa é a mensagem para a família daqueles que perderam irmãos, amigos. Essa é a mensagem para o Xando que hoje vela sua filha de 17 anos. Essa é a mensagem. A mensagem que a morte foi tragada. A morte foi aniquilada. Ela nos afasta por um tempo, mas não é permanente. Eu garanto a você, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia afirma. A morte não o segurou. Era impossível que ela o prendesse. Quando você lê Jesus entrando pelo Domingo de Ramos, quando você lê aquilo, olhe para essa imagem. É Ele entrando, é Cristo entrando. Ele é forte, Ele é corajoso, Ele é ousado. Ele não é um covarde, Ele podia fugir. As pessoas estão aconselhando: vai embora, eles vão te matar. Os samaritanos dizem: está na cara que você vai encarar isso. Nós não queremos ver. Mas Jesus, Ele entra, é a luta dEle. Sabe quando um lutador entra pelo caminho ali do Vale Tudo, a música toca, ele vem tocando nas mãos das pessoas, né? Jesus entrando, dizendo: eu vou lutar por você, eu vou lutar por você. Eu baixei o nível, eu mudei de categoria. Quem está no ringue contra você, Jesus, é a morte. Ela só tem um golpe. E o golpe dela é o pecado, mas eu não tenho pecado, ela não vai encontrar em mim fraqueza. Então ele entra naquele lugar por mim e por você. E quando a morte busca o seu melhor golpe, ele não é acertado. Ela não pôde acertá-lo. Então Cristo destrói a morte. E agora eu posso celebrar. Eu vou morrer. Eu já tive a sensação que eu perderia meu filho. As pessoas que nós amamos irão morrer. Espero que demore. Mas quando isso acontecer, lembre-se, a fé cristã, ela só faz sentido se você puder, diante da morte, dizer: a morte não segurou, meu Senhor. Onde está a morte? Vamos cantar? Feche os seus olhos, por favor. Por ti, meu.